Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando para mais um trabalho, para mais uma edição do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Vou dar bom dia para você, Tony Café, seja bem-vindo a mais um programa no Tropa de Elite aqui na Gabi.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Ilhéus, bom dia, Itabuna, bom dia, Região Sul, bom dia a você do mundo todo, né, na internet, em gabrielafm.com.br.
A garganta sua também, né? Tomar remédio, final de semana pra segunda-feira tá tudo beleza.
Tamo aí, já fomos no médico ontem.
Mas eu tô beleza aqui, dá pra gente tocar até as 8, viu, Tony? Fica beleza. Tranquilo aí, fica Valeu. No clima aí, tá bom?
Beleza.
Beleza, um abraço pra você, Tony Café. Agora, Tony, eu vou, daqui a pouquinho tem o Vini Santana já falando direto da simpática, gostosa Uruçuca. Aí daqui a pouquinho também tem o Edenildo Braga falando no quadro Bola Dentro. O Flamengo perdeu, mas classificou, viu, Edenildo Braga? É o irmão de Vanusa Braga, ele fala no quadro Bola Dentro aqui no Tropa de Elite de Itabuna. Daqui a pouquinho da gostosa Itabuna tem Souza Pina. Souza Pina fala no Tropa de Elite de hoje. E o Paulo José direto de Camacan. São os nossos correspondentes. Infelizmente, mais um dia de hoje. Um dia, a nossa correspondente Nath Almeida, ela não participa do programa, está enfrentando um problema de família. A mãe dela está internada em um dos leitos do hospital, o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, né? Hospital de base de Itabuna. Nós estamos tentando contato com o Nath para saber a situação, como é que está por lá. E desde ontem só foi um pontinho só no celular da companheira Nath Almeida. Por favor, responder aí como é que está a situação de sua mamãe, porque nós, inclusive, entramos em contato com o presidente do hospital de base, o ex-prefeito de Itajuípe, o Marconi Amaral, a questão do sangue. O sangue O negativo que ela estava precisando, e a gente tentou o contato, aí fiz um contato. O Marconi Amaral, como sempre, deu o sinal de positivo, que ia entrar no circuito, e a gente quer saber tudo isso aí, viu, Nath? Alguém que conheça a correspondente Nath Almeida, fala com ela para entrar em contato comigo, entrar em contato com o Tony Café. Valeu! Nosso muito obrigado, nós agradecemos. A hora certa, você tá ligado? Tá pintando o sol daquele, viu? Sextou, o sol vem. Olha, o sol vai passando ali por cima da casa do 19. 19 na... O 19! 19 não dá pra ver não, que ele fica embaixo, assim, no buraco da torre. No buraco da torre. O Zé Mascate lá de cima, ele já pode ver o sol raiando. Alô, Zé Mascate. Alô, Pardal. Acorda, meu filho, pra vida. Agora são 6:07 na cidade do meu amigo Jailson Nascimento, presidente do Sinditax, também tá ligado no Tropa de Elite. 6:07. Agora, Tony Café. Vamos manchetar o programa de hoje, não? A previsão do tempo para hoje, Tony, como é que tá? Com esse sol bonito, esse sol na cidade do nosso amigo Wilson da Cabana Palmito.
Chegou chegando. A previsão do tempo para hoje, 22 graus, chuva 9%, portanto, algumas pancadas de chuva durante o período. Umidade relativa do ar 94%, ventos a 11 km para esta sexta-feira. O clima é nublado, mas com esse solzinho lindo que está saindo aí.
Vem um sol. O sol, eu gosto do sol.
Vai ser misturado, né? Vai ser sol e chuva.
Quando o sol sai assim, tão bonito, quem é feio fica bonito. Então, e quem é bonito fica mais bonito, tipo eu.
Você é bonito, né?
Bonito, gostoso e ninguém quer. Agora são 6:08.
Angélica te pega, meu
pai. 6:08. Vamos às principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Vamos manchetar o Tropa Tony Café. Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária interditou 3 farmácias em Ilhéus. Olha, Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho divulgam nota conjunta contra assédio eleitoral. Operação conjunta foi deflagrada, desmobilizando aí o crime organizado no presídio de Itabuna. Olha, uma mulher foi flagrada furtando peças de roupa em loja na rua Araújo Pinho, no centro de Ilhéus. Polícia Militar apreende 2 armas e drogas no bairro Sucupira, no município de Una. Entrevista ao vivo com Fabian Suene. A Fabian Suene, ela é líder do movimento contra o fechamento do presídio Advogado Ariston Cardoso e representante do quadro de servidores do PRAC, do Presídio Regional Advogado Ariston Cardoso, ao vivo daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Olha a notícia boa aí. Pagamentos do precatório do Fundef. Pagamentos do precatório do Fundef podem sair na segunda semana de setembro, segundo informou o presidente da APPI, professor Osman Nogueira Júnior. Essa notícia é boa lá para Ribeira das Pedras. É, Ribeira das Pedras. Porque, alô Patrícia, aí na Ribeira das Pedras, Patrícia, que é filha de Dona Letícia, da Rua do Cano. Olha, Patrícia, avisa aí pra mãe do Tadeu, é, o Tadeu, seu primo aí, que vai sair grana. E aí o tio do Tadeu, que é irmão da mãe do Tadeu, ele já tá de olho nessa grana do precatório. Todo dia ele pergunta, minha irmã vai receber esse dinheiro quando? Aí eu vou dizer pra ele hoje aqui, viu? Só, ô tio, ó, é, na segunda semana de setembro, a mãe do Tadeu, lá da Ribeira das Pedras, vai estar com a grana, viu, tio? Olha, o presidente do Sindiguarda Bahia, o Pedro da Guarda, fala no programa sobre os contratados de forma ilegal como guardas municipais pela Prefeitura de Una. Agrediram no estádio municipal de Una moradores e revoltou a população. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Polícia Federal faz operação contra crimes de discriminação racial e orientação sexual em Ilhéus. São essas as principais manchetes que serão notícias aqui no programa de hoje. Mandando no início do programa um abraço ao eterno delegado da Polícia Federal, o Dr. Rubens Paturi, o Rubinho Paturi, é advogado e o eterno delegado da Polícia Federal. Recebo o abraço do Tropa de Elite. Nós que vamos estar juntos daqui a pouquinho, eu, Dr. Rubinho Paturi e também a primeira dama, a doutora Samara, aí na Barra de Itaipe, já entrando pro Jardim Savoia. Receba o nosso abraço nesse início de programa de hoje aqui no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você que tá ligado no Tropa de Elite, o palco da Enxico, da em Francisco, 6:13.
Música.
Olha, no início do programa de hoje, a gente chama a atenção da prefeitura. Estão jogando dinheiro fora e é inaceitável, é inadmissível. Está tentando resolver um problema com outro problema, jogando por cima da chuva. Está chovendo, quando está chovendo não se joga o asfalto, não vai tapar buraco com coisíssima nenhuma, é só balela, é jogo de mentira. É pega ladrão o nome disso. Porque pegar o asfalto, jogar, o tempo não tá legal, aí chove, e quando chove molha, e aí o cara vem com o asfalto e joga. Daqui a pouco a chuva vai, pá, o asfalto não segura. Tô fazendo, jogando asfalto ali na Avenida Ubaitaba, sentido Parque Infantil, Barra de Itaipe, e de lá pra cá, aquela buraqueira que tava, você vindo de lá pra cá, de lá pra cá que eu tô falando é da Barra, sentido Parque Infantil, ali nas imediações da subida de acesso ao Alto Soledade. Tava uma buraqueira infernal, botaram um asfalto ali, jogaram por cima de água. Tem que primeiro convocar secretário Átila Dócio, a Embasa, o Felipe Madureira, essa parceria que tem, prefeitura, não é todo mundo no mesmo palanque? Prefeitura, Embasa e o governo do município, o governo do município com o governo do estado, é um palanque só, pô. Então procura o Átila Dócio aí, secretário de infraestrutura, procura o Felipe Madureira. Felipe, vamos resolver esse problema dessa água aqui, ó. É da prefeitura? Então resolve prefeitura. É da Embasa? Resolve a Embasa. Agora do jeito que está, aquela água escorre ali. Já não basta uma caixa coletora de lixo que transborda no local, né? E aí desce a água, junta com o lixo e fica aí água de fezes, de xixi. E aí você passa com o seu carro todo limpinho e pá, suja o carro todo, o carro fica com um mau cheiro insuportável. Então é interessante consertar primeiro a água que jorra ali já há muito tempo e ninguém consegue resolver o problema, para depois colocar o asfalto, porque do jeito que tá, joga o asfalto e o asfalto não segura. Resultado, perde o asfalto, perde dinheiro, perde tempo, é o chamado engana tolo. Tá enganando tolo, besta. Então tem que resolver o problema primeiro, a água que escorre. Embasa e prefeitura no local para resolver. Marinho, e depois jogar o asfalto, Marinho Santos. Marinho, por favor, bom dia.
Marinho Santos, bom dia. É uma prática que também está acontecendo em Itabuna. Os caras querem fazer 4 anos em 2 meses. E não dá, não tem condição. Para você colocar o asfalto, precisa de uma preparação, né, na via, precisa você colocar aquele a pedra, precisa você fazer toda uma preparação. Eu sou um engenheiro civil que pode falar isso pra você. Mas a gente conhece um pouco e sabe disso. Então os caras querem resolver a situação de 4 anos em 2 meses. Em Itabuna, moradores do Vale do Sol, inclusive colocaram faixa dizendo que estão esperando o prefeito lá pra ele ver o serviço que ele fez. Quer dizer, jogou o asfalto em cima do barro, o asfalto soltou todo, tá lá uma situação, quer dizer, perdeu dinheiro público, jogou dinheiro público no ralo e a comunidade voltou a ficar na lama novamente. Então essa prática, a gente não está falando mal de ninguém, não. O cara teve 4 anos para trabalhar, 4 anos para trabalhar, né? E, pasmem, ambos são candidatos do governo do estado, né?
É da reta final.
Exatamente.
A reta final, já chegando às eleições, aí começa a fazer esse trabalho porco.
Veja bem. As duas prefeituras, tanto a de Ilhéus quanto a de Itabuna, têm o apoio do governo do estado, têm o apoio do governo federal, então tem uma estrutura para trabalhar desde o primeiro dia de mandato, né? Só que deixaram à vontade e agora no finalzinho, na reta, querem mostrar serviço para a população. Mas a população já conhece essa prática, é uma prática antiga, é uma prática eleitoreira. Vamos para frente, que atrás tá vindo gente aí pra resolver essa situação.
Pronto, Toninho, assina embaixo aí, o palanque é um só, 1, 2, 3. Olha, são 6:18, a operação conjunta ontem que você passava na UESC, vários veículos, várias viaturas da Polícia Civil.
Cheguei aqui falando pra você.
Você chegou falando, ficou assustado, tanta viatura, é uma operação conjunta que desmobiliza o crime organizado no presídio de Itabuna. O presídio lá de Itabuna tá que tá, viu? Tá super lotação, né? A operação conjunta foi deflagrada. Presídio de Itabuna no sentido de desarticular lideranças de facções criminosas com atuação na região sudoeste que comandavam crimes como homicídios, tráfico de drogas e de dentro da unidade prisional foram realizadas buscas e apreensões nas celas de detentos identificados como os líderes e o objetivo da operação foi interromper o domínio e influência dessas organizações criminosas. As lideranças, mesmo presas, comandavam ações criminosas executadas nas ruas. As ações executadas nas ruas, Tony Café. E expandiam seus territórios, promovendo por meio de suas ordens terror e insegurança para Itabuna e região. Cerca de 100 policiais civis, militares e penais e 2 promotores de justiça participaram da ação. Essa operação integrada foi articulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio dos Centros de Apoio Operacional de Segurança Pública e Criminal, né? E pelas secretarias de administração penitenciária, SEAP, Segurança Pública, SSP, Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A ação foi deflagrada pelos grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, e atuação especial na execução penal, o GAEP, do Ministério Público. Do Grupamento Especializado em Operações Prisionais, o GEOP, da SEAP, da Polícia Militar, através da CIP Cacaueira, e da Polícia Civil, por meio do DEIC e do CAT, e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas. Então, foi uma operação, uma mega operação, pegou lá no presídio de Itabuna, porque o presídio de Itabuna tá inchado e querem fechar o de Ilhéus. É sobre esse assunto que nós vamos entrevistar daqui a pouquinho, às 7 horas, ao vivo aqui no Tropa de Elite, Fabián Suene, líder do movimento contra o fechamento do presídio e representante do quadro de servidores do presídio regional, advogado Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus. E ela vem falar que no programa nós estamos solidários, a Rádio Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, Marinho Santos, Tony Café, solidários com os servidores do presídio de Ilhéus. O presídio que serviu tanto e tanto tempo para poder abrigar os internos de Ilhéus, de Itabuna e da região. Agora estão querendo fechar o presídio de Ilhéus. E aí o pessoal vai trabalhar em Itabuna, os contratados, os servidores que trabalham aqui em Ilhéus, a família dos internos, dos presos também. Então é preocupante. Agora são 6:22. 6:22, vamos para o Uruçuca? Vamos chamar o Vini Santana aí?
Antes a gente bota o povo para falar, né?
Você quer botar o povo? Eu quero chamar Vini. É 6:22, depois a gente bota o povo. O Vini tá piscando aí, ó. A lâmpada verde aí, ó. Deixa o cara esperando, não. Alô, ó, Vini Santana, depois o povo fala, Tony Café. Alô, Vini, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Tony Café, tem um probleminha técnico aqui. Você bota o povo pra falar que o Fim de Santana já tá. Ele tá piscando, mas não falou nada. Viu? Já vai agora. Você bota o povo pra falar. Fala, por favor.
Deixa eu me organizar aqui, tá bom? Vamos lá.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Tony Café. Aqui é Nengalo CSU. Eu peço que você mande o pessoal vir verificar uma amendoeira que cortaram aqui no, na Rua da Paz, né? Dentro do, do Colégio Integral. E a amendoeira brotou, cresceu e as galinhas já tá chegando lá no, no fio de alta extensão, viu? Alta tensão lá em cima, viu? E aí de vez em quando sai um foguinho, né? Sai aqueles fogos. Então tem que vir cortar todo, né? Porque ele brotou todo de novo, viu? Abraço pra vocês. Por favor, Marinho, vê esse negócio aí.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, tá de café. Que Deus abençoe o dia de vocês, meu filho. Estou muito feliz com o seu programa. É o número um de Leos do Brasil. Gostaria que você mandasse um bom dia especial para meu amigo Vitor e Creide, minha comadre, e minha amiga Celene, minha filha Jéssica, Danilo, Patrícia e Guilherme. E para todo mundo da Barra, de Leos, da Conquista. Um beijão para vocês. Tony Café e Marinho Santos.
Valeu que valeu! É, ela tá falando lá da Barra de Itaípe. A outra tá pedindo pra poder resolver o problema do poste, né? Amendoeira.
Amendoeira lá tá pegando no fio de alta tensão, já... segundo ela, e tá saindo foguinho.
É, aí, meu irmão, tem que chamar o pessoal da Coelba ou a galera do Gessé.
Na Coelba, a Coelba vai lá e poda a árvore e deixa tudo beleza.
É, o setor de podas da prefeitura. Ali é próximo de onde? Próximo ao lado do Colégio Estadual Arléo Barbosa.
Colégio Integral.
É, Colégio Integral, ali ao lado do Centro Social Urbano, entre Centro Social Urbano e Rua do Cano. Alô, Gessé, entra no circuito aí, viu? Entra no circuito para resolver esse probleminha lá no Nenga Áurea. Eu não tenho o número do... do contato da Nenga Áurea, ela fala todo dia aqui no Tropa de Elite, ela liga para cá. Alô, Cida, na Barra de Itaípe, também tá ligada no Tropa de Elite. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Tudo bom? Porque aqui em Una, infelizmente não está muito, não. Não está muito bom, não. Não sei se vocês ficaram cientes dos acontecimentos da van. Todos são gratos pelo transporte público, mas infelizmente... está sendo horrível. A van está soltando partes do ar-condicionado por dentro. Mola do pneu dianteiro quebrada. Ontem viajando com a mangueira de água para manter o aquecimento do carro. Estourou. Olha, o pneu ontem estourou no meio da BR. Parou para abastecer na estrada. A van parou tudo de funcionar. O pobre coitado do motorista mexeu em todos os fios. Foi aí que ela conseguiu funcionar. Pela demora de estar quebrando ontem janelas escoradas com pedaços de madeira, nem ferramenta para trocar o pneu tinha. Nem isso é dentre todas as pessoas que tinha, né? Todas as pessoas dentro... Dois jovens do síndrome começou a ter crises agoniados com o calor e a demora de tanto quebrar. Quebra aqui, quebra ali, quebra acolá. É a van do município de Una. De tanto parar na estrada, tem noção disso? Sei que imprevistos acontecem, mas esse está acontecendo constantemente. Estou aqui para representar por todos que pegaram o transporte e precisam de algo bom, com conforto, porque ficam na estrada, por exatamente 7 horas de relógio, dentro de uma van sem conforto nenhum, em calor horrível, porque o ar-condicionado não funciona. Em parte do motorista está ótimo. Um bom condutor, atencioso, responsável, aí, elogiando um motorista competente. Mas em parte da van está horrível, não tem condições dessa van estar, continuar transportando vidas, sem várias vidas em risco. Tenho certeza do pouco que vocês forem. A van não teria coragem de viajar dentro dela, nem Tony Café, nem Marinho Santos, porque a van está incapaz de transportar vidas. Estou aqui, que todos estão dentro da van, à espera de um retorno. A van é do município de Una. Será que essa van aqui é que transporta os pacientes renais? É? É essa van que transporta os pacientes renais? Aqui não fala que é, mas é de Una. Olha o pneu, olha pra aí. Olha o carro como tá.
Eu queria saber só uma coisa. Uma empresa de ônibus privada usa um ônibus cerca de 4 anos, né? O tempo, eu acho que é o tempo máximo que uma empresa de ônibus usa um ônibus, né? E agora é incrível como a coisa pública deprecia com a rapidez incrível. Prefeituras de todo o Brasil receberam ônibus do governo federal, né? Não estou falando aqui especificando governo nenhum. Vários governos mandam ônibus para as prefeituras e esses ônibus quebram, saem de circulação numa rapidez incrível em menos de 2 anos. O ônibus está lá no toco, sem pneu, sem motor. Eu queria saber por que é mais lucrativo alugar ônibus, né, do que ter seu próprio ônibus. Eu queria saber. E esses ônibus que o governo federal envia para as prefeituras, esses ônibus, Marinho, não duram um ano. Eu queria saber por que na coisa pública, um ônibus deprecia muito mais rápido do que numa empresa privada.
Você está falando do ônibus escolar, né?
É, ônibus escolar, porque esse ônibus
serve... É um festival de ônibus escolares.
Exato. Para as zonas ribeirinhas, como é a zona norte lá do nosso país, receberam lanchas, tudo. Isso tudo deprecia numa rapidez. Eu acho que para ela mais lucrativo para o prefeito, eu acho, é locar um ônibus do que usar seu próprio veículo, né? É isso?
Existem os esquemas, né, velho?
Mas é dando, eu não sei.
Você já ouviu aquela? É dando que se recebe.
E é perdoando que se é.
E por aí vai.
Eu acho incrível, rapaz.
Então, porque se loca os ônibus, aí tem um dízimo.
Ah, é?
É. Você loca na. Você é o prefeito.
Eu não sabia disso, não.
Você quer ser o prefeito ou quer que eu seja o prefeito?
Você é o prefeito.
Aí então tá bom. Aí eu sou o prefeito, aí eu loco o ônibus com você, aí ó, eu vou locar o ônibus com você, mas você vai passar uma ponta pra mim, viu?
Será,
o
rapaz?
Dízimo.
Eu acho que não é assim, não.
É assim. É assim que funciona. Mandando um abraço aí a galera do Corte Legal, na rua 7 de setembro, no centro da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Corte Legal, aquele abraço pra vocês, o Chico e o Wagner, o Chico, e também tem meu brother, não posso esquecer dele não. Alô Maurício aí no Corte Legal também, meu amigo Stanley é filho do Betinho, meu primo, filho do Betinho, meu padrinho, é o filho do Betinho, torcedor do Flamengo. Flamengo perdeu ontem, viu, Betinho? Um abraço a vocês aí do Corte Legal, muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia, estamos juntos. É? Agora o Tony Café.
O Vini tá no ponto agora.
O Vini Santana, vamos lá, Taurussuca, chama ele. Tá piscando,
tá,
né?
Tá piscando aqui.
Tá piscando a lâmpada verde do Vini Santana. Alô, alô, Vini Santana. Bom dia, Vini. Agora você fala, meu filho.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de sexta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, a ex-prefeita de Aurelino Leal, Lio Andrade, do PSD, está enfrentando um grande desafio jurídico em sua candidatura a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo atual prefeito, Rodrigo Andrade, do PP. Olha, foi apresentado um pedido de indeferimento do registro de sua candidatura, alegando que Lio Andrade teve contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores. A defesa da ex-prefeita contestou a acusação, apresentando uma decisão judicial que anulou a rejeição de suas contas pela Câmara. No entanto, o MPE trouxe uma nova prova ao processo, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que em 27 de maio de 2021 rejeitou uma conta de Lio Andrade, adicionando mais um obstáculo à sua candidatura. Diante dos fatos, o promotor eleitoral Luiz Eduardo Souza e Silva emitiu um parecer favorável à impugnação do registro da candidatura de Lio Andrade. O caso agora segue para a decisão da Justiça Eleitoral, que definirá o rumo da chapa liderada por Rodrigo Andrade. Com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Desejo um excelente final de semana para todos vocês, ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia.
Valeu.
Um abraço e até segunda-feira.
Valeu, valeu. Receba um abraço também do Tropa de Elite, Marinho Santos, Tony Café. Bom final de semana e tenha um bom dia. Otacília também, bom final de semana para você aí no Centro de Assistência Renal. Olha, Tony Café, você acredita que acontece isso em Ilhéus, no distrito de Banco Central? Preste atenção. Diz que o cara sai de porta em porta com um caderno na mão, né? Anotando o número do título e os nomes das pessoas. E aí amedronta
número os de eleitores. Sessão, zona.
É, né? E amedrontando os eleitores, dizendo, ó, se o voto não tiver lá, nem passe lá em casa pra pegar o dinheiro. É lá em Banco Central que rola isso, viu?
Deixa eu ensinar aqui, ó. Você grava, fica escondida com o seu celular, né? Uma pessoa intocada. E aí grava tudo direitinho, bota, foca bem a cara do sujeito. E aí você vai ali no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e dá uma queixa.
E né? Toda eleição é assim.
Exato, aí você leva o vídeo e entrega lá, que aí o juiz eleitoral sabe muito bem o que fazer com ele, tá bom?
É brincadeira, né, Tony Café? Daqui a pouquinho eu volto falando de uma mulher que foi flagrada e furtando na loja Jean e Ju, que fica na rua Araújo Pio, no centro de Ilhéus. Daqui a pouquinho, Tropa de Elite no seu rádio.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
6h42, você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo todo dia. Nova mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Planeta Doce, em Ilhéus, do Nelson Costa, Malhado, Centro, Calçadão e Terminal de Ônibus. Em Itabuna, na Avenida Cinquentenária, em Itacaré, na Praça Santos Dumont. Cotim Tintas, tintas automotivas, é com a Cotim Tintas, em Ilhéus, na Avenida Baitaba e Avenida Itabuna e também em Canavieiras. Constru Forte, onde você encontra a manta líquida do Torfix, além de tudo mais para a sua construção. Pomada especialista em Inimiga das Dores, 739-9123-7457. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Fone Zap 739-9966-7904 ou 3223-3436. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. É no Banco Bom Sucesso, chama no Zap 991-91-1863. Ecologia Praia, aberto de quinta a domingo no antigo Meu Bar. Organização Walter Ecologia e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica é barato de verdade. 6h42.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h43, 6h43 na cidade de Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo, no bairro do Iguape. Preste atenção, Tony Café. O Pedro da Guarda já está no ponto aí, e o Pedro da Guarda está revoltado com essa situação que aconteceu no município de Una, no estádio municipal de Una, onde contratados ilegalmente como guardas municipais agrediram moradores de Una e revoltou a população. Então esse fato ocorreu no último domingo, dia 18, uma cena envolvendo servidores públicos contratados revoltou os moradores lá em Una, estádio municipal, usando ilegalmente uniformes de guardas municipais. Eles agrediram várias pessoas, incluindo um jovem que foi imobilizado com um golpe mata-leão por um dos agressores. A ação ilegal foi registrada por testemunhas que repudiaram o ocorrido e destacando o fato. Preste atenção, Tony Café, já que esses servidores estão proibidos de atuar nas ruas por determinação do Ministério Público. A justiça entende que não serem guardas, eles não são guardas municipais concursados, então eles não podem, não possuem autorização legal para desempenhar tal função de guarda. Então a Prefeitura de Una já enfrenta uma ação judicial movida pelo Sindicato dos Guardas Municipais, o Sindiguarda da Bahia, que tem o Pedro da Guarda, que é o presidente do sindicato. Nós procuramos o Pedro da Guarda devido a irregularidades da Guarda Municipal do município de Una. E a partir de agora, quem fala no Tropa de Elite é o Pedro da Guarda. Alô, Pedro, bom dia, bom dia, bom dia, Pedro.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Aqui quem fala é Pedro da Guarda. Estou presidente do Sindiguarda Bahia e primeiro secretário de Política Sindical e Segurança do Trabalho da Federação Nacional de Sindicatos, Sindiguarda Bahia, Marinho Santos. Quero levar o seu conhecimento e da população que escuta essa emissora, Gabriela FM, que tem uma dimensão de audiência, principalmente no programa Tropa de Elite, que rolar nas redes sociais uma agressão a um jovem mata-leão por uma guarda, não é guarda municipal, são fantoches vestidos de farda de guarda, cabos eleitorais do prefeito Tiago Dejaí, prefeitos incompetentes, irresponsáveis, prefeitos que levam o município com o descaso e com imoralidade para cometer uma coisa dessa. Colocar contratado cabos eleitorais na guarda, que são 15. Entramos na justiça, o juiz pediu para tirar o chefe da guarda, que tem que ser guarda de carreira. Para isso eu saí de Brasília 3:30 da manhã, quando o Estatuto Geral das Guardas for aprovado, lei 13.022/2014. Para assumir cargo de guarda tem que ser mediante concurso público e comandante tem que ser de carreira. O juiz deu 90 dias para o prefeito tirar. E o prefeito ainda continua com descaso. Prefeito prefeito Tiago, filho de Jair, na cidade de Una. Irresponsabilidade dessa administração. E ferindo e machucando a população de Una. Um abraço, que fica com Deus, do amigo. Um abraço do amigo Pedro da Guarda.
Valeu que valeu, Pedro da Guarda, presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado da Bahia, falando aqui no Tropa de Elite. A gente foi ver a informação, agressão física, não é guarda, é contratado. E aí já o Ministério Público já tinha dado uma carimbada, uma determinação que não podia, era ilegal. Mas mesmo assim, a Prefeitura Municipal de Una, o prefeito Tiago de Dejaí, ele coloca esse pessoal na rua. Agora o Sindiguarda vai entrar aí de novo, novamente, aí contra a Prefeitura Municipal do município de Una. Agora são 6:48. 6:48. Olha, uma mulher foi flagrada. Essa mulher foi flagrada furtando em uma loja no centro de Ilhéus. Manhã de essa mulher foi furtando peças de roupas na loja Jean e Ju, localizada na rua Araújo Pinho, no centro. A suspeita é conhecida na região central ela é pedinte. Ela sai pedindo ajuda aos comerciantes e às pessoas que passam ali pela rua Araújo Pinho. Aproveitou o momento em que a funcionária da loja foi ao banheiro para agir de forma discreta, colocando os itens dentro de sua bolsa, sem chamar a atenção das pessoas ao redor. No entanto, ela não contava com o sistema de segurança da loja. O sistema resistiu toda a ação. Então, esse tipo de equipamento é essencial para a proteção de estabelecimentos comerciais. Permite a identificação de crimes que poderiam passar despercebidos. Os itens que ela furtou não foram recuperados e o caso foi registrado na 7ª Coripim, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem como delegada a doutora Rita de Cássia e o chefe do serviço de investigação, o investigador Edson Serra. A identidade da mulher ainda não foi confirmada, não foi divulgada. É, gosta de roubar em loja, viu, Tony Café? São 6h50, 6h50 na cidade mais linda do interior da Bahia, a cidade do cantor Itaçuci. Alô, Itaçuci, cadê o Itaçuci? Cadê seu netinho aí, o Bento? Dá um abraço no Bento, viu, Itaçuci? São 6h50 na cidade de São Jorge. Mandando um abraço à doutora Socorro Pastor também, viu? Doutora Socorro Pastor, aquele abraço ao Diamantares aí, pessoal aí, na Zona Sul de Ilhéus. Olha, a Polícia Militar, a Companhia 71, a CIPM, terceiro pelotão de Una, apreendeu duas armas e drogas em Una, no bairro Sucupira. A guarnição do terceiro pelotão se deparou com homens armados, os quais atiraram contra os policiais, e aí houve o revide, a troca-troca de tiros, a injusta agressão. A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, uma pistola 9mm e um revólver calibre 38. Além das armas, foram apreendidas porções de maconha e crack. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Una para adoção das medidas cabíveis. Lá em Una tá que tá, viu? Mandando um abraço ao Liberito, meu amigo Libério Menezes, tá no centro de Ilhéus, no escritório já, ouvindo Tropa de Elite, ouvindo Gabriela FM. Alô, Libério Menezes, aquele abraço para você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Mandando um abraço também ao presidente do Clube Social de Ilhéus, o Albertinho Pessoa. O Albertinho que, quando Tropa de Elite chega no Clube Social de Ilhéus, ele e o Buguelo. O Buguelo é o nosso garçom preferido. Eles atendem tão muito bem a gente lá no Clube Social de Ilhéus. Um abraço para você, Albertinho Pessoa. Presidente Albertinho Pessoa, aquele abraço para você, viu? Fica ligado, Albertinho. Já tá acordado uma hora dessa, viu? 6h52. 6h52. Daqui a pouquinho eu volto com notícia boa, viu? Pagamento dos pagamentos do precatório do Fundef podem sair na segunda semana do mês de setembro, próximo mês, segundo informou o presidente da APPI, o Osman Nogueira Júnior. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse pagamento que tem de professor aí precisando receber essa grana, meu amigo. Alguns já perderam até a vida, no caso do meu saudoso amigo, professor de biologia, Joel Neri. É, que Deus o tenha em um bom lugar. Amigo, amigo, amigo do meu também amigo, o doutor Fred Gedeon III. São 6h53 na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 6h53, bom dia, Mário Santos. É, não quero me identificar, queria fazer uma reclamação sobre a Escola Municipal Manuel Malaquias, né? Malaquias Reis da Ponta da Tulha. É, que dia vão tomar uma providência sobre a fossa da escola, né? Que os alunos também não têm merenda, né? Só tem fruta, né? É, já tem dois alunos que passaram mal por falta disso. Queria pedir ajuda a vocês aí. Ponta da Tulha tá sem merenda as escolas por lá, Marinho Santos.
Não sei por que falta a merenda e eu não sei por que ninguém denuncia. Tem que ir no Ministério Público, morador da Ponta da Tulha, tomar coragem, procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia.
Deixa eu falar aqui.
Cadê a merenda?
É, porque o dinheiro vem todo santo mês.
Cadê a merenda, secretária Loura? Chama aí o nome dela, Loura.
Não, é você.
Loura, cadê a merenda? Fala aí, tá com medo de Loura?
Ô, Loura. Marinho tá perguntando, Mário cadê Santos. Marinho Santos tá perguntando cadê a merenda.
Cadê a merenda? É. Você falou aí que o dinheiro vem todo mês.
Exatamente.
E cadê a merenda?
Exatamente. Na Ponta da Tulha, né? A mãe aqui que não quer se identificar tá reclamando que tá faltando merenda à altura do campeonato dessa. Um tempo que nós estamos vivendo, onde o governo federal manda auxílio pro povo, o governo federal manda o dinheiro do Fundef todo santo mês, o dinheiro da saúde, né? O dinheiro da educação. E por que falta merenda no colégio? Por que, Marinho? Sabe me informar?
Eu não sei. Onde está o dinheiro? Para onde é que esse dinheiro tá aí? Vai? Porque o dinheiro vem e a merenda não acontece.
Tem mais aqui.
Vamos chamar Adenildo Braga? Ou...
Não, daqui a pouco.
Daqui
tem
a pouco
mais...
Adenildo? Você chama Adenildo
no
aí?
No próximo bloco.
No próximo? São 6h55. Adenildo tá piscando aí. Ó.
Vamos ver aqui o morador. Peraí.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. Ô, Marinho Santos de Tony Café. Se falando do ônibus de transporte aqui, Léo, transporte escolar, né? Os ônibus que chegou para Ilhéus novos, acho que não rodou nem um ano. Não rodou nem um ano. O que tem rodando hoje aí é uns ônibus aí da 17, né? Mas os ônibus escolar que não rodou nem um ano e ônibus novos, tá lá jogado, abandonado, lá no Parque de Exposição na Zona Sul. É um absurdo um negócio desse.
É um absurdo. É um absurdo e o Ministério Público tem que trabalhar mais um pouco aqui em Ilhéus. O Ministério Público, que são vários promotores. Aí tem o promotor A, o promotor B, o promotor C. O Ministério Público está muito molengo. Eu vou citar um exemplo do Ministério Público molengo em Ilhéus. O Itabuna, aconteceu a mesma coisa em Itabuna, a questão da rachadinha. E lá em Itabuna, o Ministério Público agiu rapidamente, afastou o vereador. Até hoje o vereador não voltou. Estou falando do vereador Edivaldo Gomes, que foi acusado aí por servidores, ele contratou pessoas, tinha um esquema de rachadinha, foi constatado, comprovado, foi denunciado, várias pessoas foram ouvidas no Ministério Público, e a eleição está batendo a porta, ele vai continuar candidato a vereador, e nada aconteceu de punição ao vereador Edivaldo Gomes, aqui em Ilhéus.
Essa prática de abandono de veículos, Marinho Santos, veículos do Estado, veículos da Prefeitura, se estende também às viaturas do SAMU, né? Em Itabuna, outro dia, só tinha uma viatura do SAMU rodando para atender toda a cidade. E todas as outras estavam no estaleiro, quebradas, sem motor, sem pneu, abandonadas. Eu queria saber por que o descarte desses carros assim tão rápido.
A quem interessa?
Exato.
Sabe o que ele falou aí? Isso. Menos de um ano.
Isso.
Os ônibus escolares estão jogados lá no Parque de Exposições.
Mas se você chegar lá no
Parque... Menos de um ano. Cadê o Ministério Público? Estou cobrando o Ministério Público.
Se você chegar lá no Parque de Exposições agora, neste momento, você vai encontrar um ônibus sem motor. Para onde foi esse motor? Ali é um motor de caminhão.
Caixa de marcha.
Caixa de marcha. Sem pneus. Para onde foram esses pneus? Né?
São dependentes.
E são depenados. Quem é que está depenando a coisa pública?
Tem que ter uma investigação.
Não é?
O Ministério Público de Ilhéus tem que trabalhar mais. O Ministério é público.
Eu vou falar uma coisa aqui sem medo. Se a Justiça trabalhasse nesses pequenos detalhes, investigasse como tem que ser, como deve ser, meu amigo, não ia ter cadeia para tanta gente.
Eu lembro tão muito bem de um promotor que passou e foi promovido, passou por Ilhéus, né? E foi promovido. Ele não está mais em Ilhéus. O doutor Frank Monteiro Ferrari trabalhava e tinha porta aberta. Eu chegava no Ministério Público, a porteira estava aberta e várias denúncias foram fundamentadas e acatadas pelo promotor. Hoje eu não vou no Ministério Público, porque não resolve nada, não está resolvendo as coisas. A questão do vereador Edivaldo Gomes é um dos exemplos. E várias outras coisas que não acontecem em Ilhéus. Aí tem um exemplo em Itabuna, aqui do lado, onde o Ministério Público chegando, afastou o vereador até hoje não voltou. Mas em Ilhéus, não sei o que está acontecendo. Está investigando o que mais? Já ouviu as pessoas? O pessoal foi lá e disse, não, ele pegou a grana mesmo, pegou todo... É, sim. Não, a rachadinha foi... Várias pessoas que trabalhavam com o vereador foram lá e detonaram o vereador e nada aconteceu até o momento. Então a gente espera que, de repente, está investigando mais para poder tomar as decisões. Mas eu espero que tome as decisões, porque as eleições estão chegando, batendo a porta... E nada aconteceu até o presente momento.
Tem mais
um aqui. São 6h59. Manda!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Prazer imenso em falar com essa dupla maravilhosa. Só lembrando, Marinho Santos, que hoje, no Ecologia Praia, presença banda de pagode de responsa. Tudo a ver hoje com Heineken 600ml, só R$13. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Banda de pagode, tudo a ver no Ecologia Praia. Apareça, não desapareçam. Estamos lá de braços abertos, esperando todos. Organização Volta Ecologia e Família do Ecologia Praia, esperando todos hoje. Inclusive Marinho Santos e a primeira-dama Dona Angélica e toda a galera massa da Gabriela FM. Grande abraço a todos. Espero vocês no Ecologia Praia hoje, de pagode de responsa.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você são 7h13, 7h13. A partir de agora nós vamos abordar um assunto preocupante. E que nós somos solidários, a Gabriela FM, o programa Tropa de Elite e os funcionários desta emissora, somos solidários e dizer não ao fechamento do presídio advogado Ariston Cardoso de Ilhéus. Eu estou com Fabian Suendi. Fábia Suendi. Bom dia, seja bem-vinda ao programa, viu?
Bom dia, agradeço aos colegas aqui pela oportunidade de estar nos dando voz. Eu sou Fábia Sueni, estou aqui como representante do quadro de servidores e funcionário PRAC. PRAC quer dizer Presídio Regional Ariston Cardoso.
É o presídio de Ilhéus, o presídio, a unidade prisional que já abrigou vários internos de Itabuna, da região toda, e hoje... Essa notícia é triste, irá fechar as portas. Como é que vocês receberam essa notícia? Estão encarando isso aí ao longo desses dias aí, de meses, essa notícia que chegou e pegou tudo e todos de surpresa.
A notícia, na realidade, causou ansiedade e inquietação, porque somos todos ali pais e mães de família. Ao efetivo... a gente vai trabalhar em qualquer instituição gerida pelo Estado ou em qualquer outro presídio que tenha gestão plena. Mas os terceirizados, que hoje conta com um contingente bastante significativo, esses realmente estão muito preocupados. A gente sabe que a nossa cidade está em crise, emprego está muito difícil e essas pessoas que estão ali dependendo desse trabalho, né? Então, é algo a ser pensado. Então, a gente tem vivido momentos de inquietação, sim. É por isso que nós nos levantamos para dizer não. Não só pelo fechamento, pelo impacto que terá na própria sociedade o fechamento de uma instituição importante, como pela questão de manter o emprego desse funcionário, como também pensando nos familiares dos internos. Porque pense você, um dos nossos pavimentos é barreira. Itabuna tem a capacidade para 600 e poucos presos e está com quase 1.000. Itabuna não tem mais como receber ninguém, né? A gente teve no último dia 2, numa sessão aberta no salão da OAB, onde tinha juízes lá, E a conversa do juiz são muito preocupantes, as falas. É gravíssimo. E se nós não tivermos o que fazer, não tivermos onde colocar, qual é a possibilidade que vocês acham que irão acontecer? Então, ele já deixou claro o posicionamento. Pense, né? Hoje a sociedade não quer se envolver, alguns discriminam a instituição que é importante. Nós já perdemos diversas instituições na cidade, mas a gente consegue sobreviver sem elas, não consegue? Pois. Agora eu lhe pergunto, você consegue viver e sobreviver sem um sistema penitenciário?
Quantos empregos diretos são gerados no presídio, a advogada Aristão Cardoso?
Direto, nós hoje estamos gerando em torno de 93. E indireto, sempre é 3 vezes mais o contingente, né? Então dá quase 300 diretos. Com a nova unidade, que teria projeção de ser feita, e a verba veio 2 vezes e voltou, porque assim, a nossa cidade carece de políticos que defendam a causa, porque a alegação, uma cidade tão grande que não tem um terreno, voltar o dinheiro com uma coisa tão mínima por causa de um terreno, porque ninguém disponibilizou com tanto terreno aí do próprio estado e do próprio município. Mas a gente sabe que isso é uma questão pessoal, uma questão financeira, né? Na Zona Norte, a estrada do Chocolate. Aqui na Ilha Itabuna, do Saber, Zona Norte, Zona Sul é nobre. Quer dizer, mas são tantos os terrenos. Então, por algo tão insignificante, a verba voltou. Mas a gente está pleiteando que essa verba retorne. E aí, sim, a gente terá uma geração de emprego direto, de 400 e poucos empregos diretos. Em torno de 1.200 empregos indiretos. O recolhimento de ISS ficará em torno, para a prefeitura, de mais de R$50 mil. Então, a gente também vai... a questão do novo presídio ajuda na veiculação e envolvimento da renda dentro da própria cidade. Então, assim, uma cidade não sobrevive sem renda. Se você gera emprego, você gera renda. Mas o que é que a gente está pleiteando hoje? Esse é um plano para o futuro, mas até que se construa essa nova unidade prisional, sim, vamos ficar sem nenhuma? Não nos deram alternativa? A alternativa é manter a que a gente tem, né? A gente hoje pleiteia pelo sistema semiaberto.
Em caso de fechamento, você imagina quantos desempregados?
Muitos, não só os diretos, né? Porque assim, existe a questão do familiar que compra no comércio local. Nós temos uma cozinha que funciona, que tanto serve a servidor como os internos. Então, também perde essa fonte de renda, porque é exigido que todo material que entre dentro de uma instituição prisional seja comprado no comércio local. Então, assim, é inimaginável, né? O prejuízo é muito grande.
A questão política. A política, ninguém se manifestou, né? O PT, que está no governo do estado, deveria se manifestar. Alguém do PT se manifestar aqui por Ilhéus, os políticos foram eleitos por Ilhéus, se manifestar, levantar a bandeira do presídio, advogado Aristão Cardoso, e até agora ninguém se manifestou, ninguém se imobilizou em torno do assunto.
Nós começamos essa luta solitária. Assim, sempre aconteceu o seguinte, nós nunca tivemos visibilidade. Ninguém olhou para a instituição dando seu grau de importância. A gente até compreende, porque a gente também nunca quis essa visibilidade, até por questão de segurança. Nós trabalhamos na área de segurança, trabalhamos com uma população que todo mundo prefere manter uma certa distância. O que nós estamos buscando agora foi... nós viemos em busca dessa visibilidade que nunca quisemos. E nós começamos essa luta realmente solitária, com pouquíssimas pessoas apoiando. Mas aí nós temos o grande benefício de ter pessoas sábias, que está entendendo o nosso objetivo e vestiu a camisa da nossa luta, que são instituição de supremacia, como a OAB, na figura de Dr. Jackson Cupertino, presidente, a própria Defensoria Pública. Dr. Leonardo até disse que é um contrassenso, mas ele disse que nós não temos alternativa, temos que trabalhar com o que a gente tem. É assim, fervoroso na defesa para que mantenha as portas abertas, Dr. Eduardo Salles, coordenador da Defensoria Pública da Bahia. uma pessoa importantíssima na nossa casa, que foi um dos primeiros também a aderir, né, até por questão que eles fazem um trabalho muito bom espiritual, que é a Diocese de Ilhéus, Dom Giovanni Cripa, o bispo da cidade, né, não só da cidade, da região, o vigário-geral Marcos Alcântara, que é que também é o geral aqui da nossa comunidade, Assembleia de Deus Universal, quer dizer, o pessoal do lado espiritual que faz esse trabalho de ressocialização, é uma das maiores preocupações, porque essas igrejas, elas trabalham em todos os presídios, não é só o nosso, e sabe da importância da ressocialização e do acompanhamento espiritual, e o incentivo que elas dão às famílias desses internos. Mas nós tivemos uma discussão aberta no plenário da Câmara, quarta-feira agora, e nós vamos colher esses frutos, sim, e foi assim... foi um divisor de água na nossa causa, porque os vereadores que lá estavam, todos assinaram o nosso documento de apoio ao não fechamento, e alguns até se levantaram, disse que vai entrar nessa luta, vai pedir, né, eles vão enviar ofícios, não sei a forma como eles vão fazer, o presidente concordou, em que vai tentar trazer aqui o secretário de segurança pública e o próprio superintendente, para que venha até a Casa do Povo, que é a Câmara, e discuta esse assunto com a gente.
Que o bambambam, quem manda e desmanda na questão dos presídios, é o Lúcio Vieira Lima, irmão do Gedel Vieira Lima. Tem que entrar em contato alguém que é envolvido aqui com o pessoal da política do PMDB para poder resolver com o Lúcio Vieira Lima, pedir a ele para poder estender a mão, dar as mãos aos ilhéenses nesse exato momento, porque na hora do voto eles vêm para aqui, pegam os nossos votos, e esse presídio, que essa área de cobertura que já estendeu de Porto Seguro até as cidades do Baixo Sul, Ilhéus atendeu.
Ilhéus não é só a comarca de Ilhéus. Ilhéus é a comarca e basicamente 18 cidades circunvizinhas. Itabuna, quase 30 alguma coisa. Então, assim, as comarcas não é só a cidade. Nós atendemos Itacaré, Canavieiras, Una, Maraú, Ubaitaba, Aurelino Leal. Então, não é só a comarca de Ilhéus que está sendo prejudicada, não é? A gente está buscando a sociedade ilhéense por a instituição estar em nossa cidade, mas nós atendemos diversas outras comarcas, assim como Itabuna atende diversas outras comarcas. Mas Ilhéus trabalha em parceria com Itabuna. Ontem... não é propaganda, é um fato que aconteceu. Eu estava no programa de Luque Reis, onde ele fez as mesmas falas que você. Cadê os políticos, cadê os vereadores? Quando eles querem ir para Salvador buscar algo para a campanha deles, eles vão falar com o deputado, com o senador, com o governador, eles vão falar com tantas pessoas, porque eles não estão indo falar da questão do presídio, que é uma questão de relevância, é uma questão de importância. É uma questão social muito grave, que a sociedade vai pagar um preço muito alto. O povo diz assim, não é da nossa conta. Como? É da conta de todos nós. Se é uma unidade prisional, você vai ficar no ponto de ônibus e vai ser assaltado. Por mais grade que você coloque na sua casa, ele não vai conseguir entrar. Ele vai levar o seu carro. Muitos dizem, mas é porque essas pessoas de influência andam de carro. Não, você não entra dentro de um estabelecimento de carro. Você tem que saltar e estacionar ele em algum lugar. E esses pequenos passos que você dá em direção ao seu destino, pode acontecer alguma coisa. Já se perguntaram isso? A questão de só andar de carro e motorizado não inviabiliza você de ser prejudicado por aquele que transgride a lei. A gente sabe que a guerra de facção é muito grande. E a gente nem olha também essa questão do lado humano, porque é a nossa juventude que está nisso, né? Cadê o poder público para também ter um incentivo a essa juventude?
E as famílias dos internos, eles sendo transferidos para outra unidade, vai sofrer também, porque vai ter que se deslocar, vai ter que gastar com deslocamento, e por aí
só
vai.
Só ir daqui até Itabuna, gente, o custo já é altíssimo. Eu conheço mães que têm filho lá e que até hoje não conseguiu fazer essa visita. E quando eles são transferidos para a barreira, aí você pode esquecer visita familiar. E assim, a questão da ressocialização, da reintegração, do reeducando a sociedade, depende do apoio familiar. né? Assim, ninguém vê o histórico por dentro, a gente vê assim, a pessoa que transgrediu a lei, a pessoa que fez um ato que não foi legal, a gente vê essa questão e taxa logo como aquela pessoa má. Mas dentro de uma unidade prisional, a gente luta muito com a questão do suicídio, com a questão da depressão, né? Acontece muito, muitos estão despreparados para aquele tipo de situação. Então, nós temos em Ilhéus esse diferencial, porque nós temos um trabalho de excelência com a psicologia, junto ao serviço social e ao serviço de saúde. Mas essas questões existem, já, nós já passamos por isso, de ter que viver com, conviver com suicídio, com a depressão. Então, assim, porque eles são seres humanos, gente. Errou, errou. No dia que ele terminar de pagar pelo erro dele à sociedade, ele vai voltar. Mas quem não é passível de erros? Todos nós somos. Hoje você pode ser preso porque você cometeu um acidente de trânsito. E aí, você é um malfeitor por conta disso?
Não pagou a pensão alimentícia?
Não pagou. Sim, essa questão da pensão alimentícia é importante. Doutor Elvésio deixou isso assim, transparente. Nós estamos tão preocupados com as falas. Como ele disse, eu não vou botar o pessoal de ação alimentícia em Itabuna. Não é justo. Então, o juiz é o mediador desses pais que se recusam a alimentar seus filhos. Se não tiver um mediador, não tiver uma medida jurídica, quem é? É o poder de coação para que você cumpra aquilo que é delegado a você. E se não tiver, como ele disse, eu vou falar com os outros juízes, vamos colocar na rua. Já começou a complicar a partir daí. Aí já é bem complicado.
Entendeu? Quanto ao Executivo Municipal, vocês ouviram alguma coisa, alguma força para que iam lutar por essa causa?
Essa pergunta, acho que todo mundo que eu conversei nos faz. Eu estou aguardando esse contato. Eu já tive pessoalmente com o prefeito da cidade, já conversei com ele, já entreguei o manifesto, já entreguei o documento da OAB. Estou aguardando a resposta. Ele me disse que iria levar a demanda para a deputada Sônia Galvão, que também foi nos informado que iria marcar hora e data dessa conversa com ela, mas eu não tenho um posicionamento sobre isso porque eu não recebi resposta.
O prefeito da cidade é a maior autoridade. Ele é responsável por tudo que acontece no município. Entendeu? Se ele não deu a resposta, infelizmente, eu vou falar aqui, sem medo, que isso é uma negligência.
É verdade. Eu lembro do diretor, o coronel Gustavo Rebouças, quando então foi diretor do presídio, e ele deu uma entrevista para a gente falando. E a Ilhéus, naquele momento, perdeu a oportunidade de transferir a unidade penal para uma área mais adequada, construir uma instalação moderna com capacidade para 1.300, 1.500 internos, 1.500 presos.
O projeto é de um presídio modelo e possivelmente um presídio agrícola, que não tem, que é um projeto bastante interessante, né? Ele é muito revolucionário. E aqui o que a gente está querendo colocar nessa instalação que nós estamos trabalhando hoje, junto ao doutor Maldonato, é o sistema PAC. Eu não sei se vocês conhecem, como ele disse lá na audiência, na reunião que fizemos, até dentro do meio jurídico o sistema é pouco conhecido. Mas esse grupo APAC, ele existe, ele funciona na UESC, tem como diretores de frente o próprio juiz da Vara de Execução Penal, doutor Maldonato, como o doutor Elvésio. É um grupo grande que eles estão interagindo. Eles já viajaram por aí tudo, porque é engraçado. A Bahia é atrasada em tudo. Nós não temos o sistema na Bahia. É um sistema moderno, revolucionário, bastante significativo. É um sistema de ressocialização magnífico, em que esse grupo APAC, ele está tentando colocar aqui em Neves. Mas o que a gente precisa? Precisa de ajuda. É assim, o prefeito se predispôs, disse que está do nosso lado, que vai fazer essa ajuda, mas como o nosso caso é para ontem, Marão, você é meu amigo, nos ajude, é para ontem, resolva a questão hoje. A gente não pode esperar muito tempo.
Se for publicado no Diário Oficial, para poder voltar atrás, vai ficar difícil.
Exatamente. É depois que se bateu o martelo, a gente vê as outras instituições. Depois que foi definido, não tem como, não há como ter retrocesso. Por que nós estamos lutando agora? Por que estamos fazendo agora? Porque aqui na nossa cidade acontece da seguinte forma: uma instituição importante vai fechar, a população não sabe, não é anunciado, não se fala. Quando a população descobre, fechou. Então não tem muito o que fazer. Ah, o povo não luta, mas o povo não luta porque o povo parece que é só negada informação à população. Então hoje eu estou aqui divulgando a questão da instituição importante do sistema penitenciário para que a sociedade se informe e tenha conhecimento mesmo de causa do que está acontecendo, para que no futuro não diga: a gente não sabia. Sim, todo mundo sabe, todo mundo precisa saber, porque é da nossa conta, é da minha conta, é da sua conta, é da sua conta, é da conta de todo mundo.
Deixa eu perguntar uma coisa, o presídio de Itabuna vai caber esse pessoal daqui de Ilhéus?
Lá já está transbordando.
Lá já está transbordando.
O próprio juiz responsável pela unidade de Itabuna já deixou claro que está super lotado.
Aí, tudo bem, o cara comete um crime aqui em Ilhéus, aí como é que vai? Quem que vai ser responsável por esse translado? Quem que vai bancar esse translado? Né? Daqui até Barreiras, daqui até Serrinha? Né?
Não, meu amigo, porque o Estado tem sempre a alegação de que falta o material humano. Quando você consegue o material humano, falta a gasolina para a viatura.
Mas
quando
é isso que eu tô...
consegue a gasolina para a viatura, talvez os pneus não estejam bons para andar daqui até 1.000 quilômetros. O que vai acontecer? Subsintende, né?
Sim.
Não foi dito verbalmente, mas deixou assim sutilmente a informação de que eles vão ficar na rua.
Oh! Ei! Viu o que eu falei para você?
Verdade.
A responsabilidade política que tem que entrar neste momento.
É preocupante.
A responsabilidade política.
Será que o prefeito está dormindo agora? Até tem aí, acorda, prefeito.
Comunidade Ilhéense, vocês acabaram de ouvir, né? O fechamento do presídio Ariston Cardoso. O que subentende? Por exemplo, se um delinquente ou uma pessoa cometer um crime e não tiver lugar para colocar esse infrator, ele pode vir para a rua novamente, entendeu? Aí a associação busca uma orientação, um apoio do legislativo e do executivo. O legislativo se demonstrou um apoio para vocês, não foi isso?
Inclusive, eu quero pedir a autorização de vocês para ler a lista dos vereadores que assinou o manifesto de apoio ao não fechamento, que é contra o fechamento da unidade, assim, porque foi feito um desafio na Rádio Santa Cruz em que eu voltasse lá e dissesse quem foi que apoiou a causa. Então, eu acho que por critério de justiça, até porque eu trabalho nessa área, eu tenho que ler o nome dessas pessoas, se vocês assim me permitirem. Quem é que entrou na causa?
Todos assinaram,
quem...
né?
Não.
Todos assinaram?
Não tinha todos lá.
Ah, porque não estavam todos lá.
Possivelmente.
O sujeito é vereador de um município.
São 21 vereadores.
É, sim, ele é.
Tem uns que não marcam presença, que faltam.
Mas uma reunião importante quanto essa?
E depois não é descontado um subsídio dele, né?
Tinham 16.
Pode,
na quarta-feira.
Pode ler o nome de quem votou a favor de vocês, fique à vontade. Aqui é o programa democrático, a direção dessa emissora também é democrática. Pode dizer o nome de quem votou a favor do não fechamento do presídio, advogado Ariston Cardoso.
E deixa eu te dizer uma coisa, sempre tem nos questionado que a gente desse uma parada em algumas questões, que acredito que seja pelo lado político, eu não procurei me informar. E a nossa resposta enquanto servidor e que todos sabem, o nosso partido chama-se presídio. Esse é o nosso partido. Nós estamos dispostos e acessíveis a todos aqueles que queiram nos apoiar. Eu não sei se é partido A, não sei se é partido B, eu não sei se é partido C. Para a gente não importa. O que nos importa é: você vai nos ajudar? Isso é que importa. Essa é a grande pergunta que a gente vai fazer a qualquer um. Então, estamos disponíveis e abertos a essas possibilidades. Agora eu vou ler o nome.
Rapidinho. Ela está fazendo um apelo aqui, não é só para as pessoas que trabalham lá no presídio Ariston Cardoso. Ela está fazendo uma apoio, ela está fazendo um chamamento à sociedade de Ilhéus, ela está defendendo a sociedade ilhéense, né? Aí vai até o Executivo Municipal, um negócio que é para ser respondido imediatamente. Ontem. Imediatamente.
Ontem.
Aí eu vou falar com o fulano, vou falar com o Beltrano e depois eu te procuro. E até agora, nada. Pode prosseguir, por favor.
Então, eu quero deixar aqui, informar aqui a comunidade, os fiscalizadores da Casa do Povo, que disse sim ao nosso movimento, que disse sim, eu sou contra o fechamento da unidade Ilhéus. E esses vereadores são Ivo Evangelista, Luiz Carlos Escuta, Ivete Maria, Abraão, Gurita, Cláudio Magalhães, Vinícius Alcântara, que foi realmente assim o vereador da ação, né? Porque ele foi o primeiro que tomou a ação de enviar um ofício. Inclusive, eu estou com esse ofício aqui em mãos, né, que é para provar a veracidade. Assim, porque a gente trabalha nessa área, o que importa para a gente é papel, né?
É o que está escrito.
É o que está escrito. Então, ele enviou um ofício ao próprio superintendente e questionou, né? E a resposta é que eles não estão pensando ainda nessa possibilidade. Claro, não é o momento de dizer que estamos em campanha política, né? Então a resposta vai ser não. Mas, assim, eu quero deixar a ele meus agradecimentos, porque foi uma pessoa que partiu para ação. Você conversar, prometer, fazer, e essas palavras se perdem ao vento, para a gente que trabalha com papel não é interessante. Interessante é o cara chegar lá e mostrar no papel que eu fiz por vocês, aqui. Eu fiz por vocês, eu mandei, está aqui, ele mandou, Vinícius Alcântara mandou. Então, documento para a gente é o que importa. Enquanto você estiver só conversando com a gente não vai dar crédito às suas palavras, porque na nossa área a gente depende de papel. Diz que papel não morde, mas incomoda.
Para a justiça o que vale então,
é o que está escrito. Então, para a gente o que vale é isso aqui, é o papel. Então, deixa aqui esse agradecimento especial a Vinícius Alcântara. Paulo Caíque também falou muito bem na sessão do plenário, doutor Tandique. Evilásio Lima, Fabrício Nascimento, César Porto, Augustão foi assim incrível no apoio, né? Ele foi bem incisivo em suas palavras. Paulo Carqueja também foi muito incisivo na questão do apoio. Ed Júnior e professora Enilda. Professora Enilda, desde o início, que se colocou à disposição. Você falou se assim, não tinha ninguém nos ajudando, eu olhei aqui, professora Enilda, e lembrei que ela é PT, né? Enquanto eu estava no rádio ontem, o presidente do PT, deixa eu ver se eu me lembro do nome, Everaldo
Anunciação.
Isso. Na mesma hora, também foi outra pessoa da ação, em que ele ligou e disse, a gente aí com ela que nós vamos conversar com o pessoal do presídio, sim. Nós vamos fazer esse movimento e vamos tentar ajudar o pessoal do presídio. Então, a gente está aguardando esse contato. Assim, de qualquer forma, já é um fruto a ser colhido, né? Pode não ser assim a árvore inteira como a gente espera, mas se você consegue dar do pé de maçã pelo menos uma maçã, já é alguma coisa. Então estamos aguardando esse contato. E esperando que os outros nos procurem. Estamos aqui, nos procure. Quem é que vai nos ajudar? Pode nos procurar, nós estamos disponíveis para receber qualquer ajuda, porque ainda não fomos procurados.
A Gabriela FM está ajudando, solidária, a rádio. Gabriela FM, é vocês do presídio. E eu quero agradecer a sua presença aqui no estúdio. E volte sempre aqui. Quando precisar, pode bater a porta. Nós estaremos aqui com as portas abertas de 6 às 8 com o programa Tropa de Elite. Nossa solidariedade. Eu vou assinar aí, viu?
Eu te já ia dizer, como eu disse que a gente trabalha com papel, eu já ia dizer assim, assine o manifesto de apoio ao não fechamento do presídio Ariston Cardoso. Deixa eu dar só um recadinho. A gente está com esse manifesto também para toda a sociedade civil, e se você tiver interesse em assinar esse documento, dizendo não quero que feche essa instituição, vocês podem acessar a página, o Instagram, fabia.sueni, e dizer eu quero, onde é que eu encontro. A gente vai marcar o local. E a gente está vendo se a gente faz uma grande movimentação onde possa colher a maior quantidade possível dessas assinaturas num único momento, num único horário. Então, a página é fabia.sueni. Segue, compartilha, avisa seu vizinho, avisa seu amigo, avisa seu parente, avisa quem mais tiver interesse para que vá fazendo essa movimentação. E lá tem todas as informações. Inclusive, vai ter a informação de hoje de que estamos aqui, porque lá estará sendo postada essa foto. Como comprovação que estivemos aqui na Gabriela FM, foi nos dado voz pelo nosso amigo Marinho Santos, e que a gente tem, vai deixar aqui expressada a nossa gratidão.
Tony Café vai assinar também, viu?
Tony Café, obrigado.
É. Viu? Fábia, muito obrigado pela sua participação, obrigado, aqui, valeu, no nosso programa, e volte sempre, viu? Precisando. Valeu, Tony. Vamos passar no departamento comercial e daqui a pouquinho nós retornaremos com a reta final do Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, até as 8. Vamos chamando no Tropa de Elite de hoje a pomada especialista. A pomada especialista com o nosso Clinton Alves e com o nosso Tony Café. Dá bom dia pra ele aí, Tony.
Agora, conversa com o terapeuta, Clinton Alves.
Bom dia, Tony. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. E estou de volta, amigo ouvinte, aqui no Tropa de Elite com mais uma mensagem da pomada especialista para a sua saúde. E hoje eu quero trazer um auxílio para você que está sofrendo com dores, você não está rendendo bem no trabalho, nas suas atividades profissionais, por conta dessa dor. É uma dor na junta, é uma dor na coluna, aquela tensão muscular, e você diz, olha, como eu gostaria de me ver livre dessa condição para trabalhar e produzir mais. Se esse é o seu desejo, se você quer alívio para as dores, fique atento às informações.
Muito bem, bom dia, terapeuta Clinton Alves. Muitos brasileiros sofrem com bursite, né? Terapeuta, fala um pouco aí sobre essa doença e também como o uso diário da pomada especialista pode ajudar as pessoas que estão sofrendo com esse problema. Conta pra gente, por favor.
Amigos, a bursite é uma inflamação de pequenos sacos de líquido chamados bursas que amortecem os nossos ossos, os músculos e os tendões ao redor de uma articulação. E as bursas mais próximas da superfície da pele são as mais propensas a serem infectadas por bactérias. E a essa inflamação chamamos de bursite. No nosso corpo tem mais de 150 bursas espalhadas entre os ossos, tecidos, tendões, músculos e pele. E quando você desenvolve uma bursite, normalmente você vai ter aquela dor no local, vermelhidão, e essa dor pode até ser incapacitante. Então, sabendo agora um pouco o que é bursite, se você tem um problema, é preciso evitar esforço repetitivo, dar um descanso aí para essa articulação e usar todos os dias a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. É inimiga da bursite, é inimiga do inchaço, a pomada especialista é inimiga da tensão muscular, do problema circulatório, daquela situação que a sua coluna fica doendo. É só aplicar a pomada especialista. Você vai ouvir agora mais uma história de uma pessoa que usa a pomada especialista, teve a saúde beneficiada, a sua vida foi transformada porque ela tomou a decisão, disse, olha, chega de dor, eu preciso trabalhar, eu preciso render mais no trabalho, eu vou comprar essa pomada para ver se realmente funciona. Então escute só a história.
Eu me chamo Maria Alice e minha mãe tem 85 anos. Ela tem uma dor nos braços, que ela tem bursite aguda. E quando ela está sentindo muita dor, eu passo essa pomada especialista e alivia bastante. Muito boa mesmo essa pomada.
Como é bom ouvir histórias como a sua. Muito obrigado por partilhar a sua experiência. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Você vai continuar curtindo dor ou vai tomar essa decisão? Vá hoje na farmácia ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista. É a pomada inimiga das dores. A pomada especialista, ela é ultra concentrada, não precisa da massagem. Basta espalhar no local da dor e pronto. Você vai perceber que 5 minutinhos a dor vai desaparecendo, a tensão muscular também. E se você tem bursite, se você tem tendinite, está com processo inflamatório, você vai aplicar a pomada especialista de 2 a 3 vezes ao dia e vai colher bons resultados. Está sofrendo com dor? Você tem duas opções. Continuar aí com essa dor nas juntas, na coluna, com essa tensão muscular, ou ir na farmácia ou na loja de naturais e comprar a sua pomada especialista e usar diariamente. Vá hoje mesmo, compre a sua. Isso é investir na sua saúde.
Valeu que valeu! Clinton Alves, a pomada especialista. Eu falei pomada especialista? É, meu amigo Garcia também tá na rua 7 de setembro, não, tá no Carneiro da Rocha. É, o Garcia, cadê Jorge Bode, Garcia? Aquele abraço, Garcia, pra você, viu? Dá um abraço e Pombinha também, viu? E Pombinha, Bombinha, 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 todo mundo tá ligado no Tropa de Elite. Júnior Nelito, tá lá no presídio ouvindo o Tropa de Elite. Vamos chamar Souza Pina, vamos até Itabuna, rapidinho, rapidinho, no pique do Tropa. Alô, Souza Pina, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes da Gabriela FM. Em nome de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00 da Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. Vamos com as informações para esta sexta-feira. O Hospital Calixto Midlage usa técnica inédita em angioplastia. Um paciente de 76 anos passou por um procedimento inédito no interior da Bahia para tratamento de aterosclerose que comprometeu os membros inferiores. O responsável pelo procedimento foi o médico cirurgião vascular e endovascular João Cardoso, que contou com o auxílio do colega Luiz Felipe Dias Brandão. Para o procedimento, os médicos usaram técnica de cateterismo sem cortes. A finalidade é melhorar a circulação arterial do paciente, permitindo que ele pudesse voltar a caminhar sem dor. A novidade do caso foi o emprego da litotripsia intravascular. Foi usado pela primeira vez no interior da Bahia o dispositivo chamado de Shockwave, um catéter de angioplastia com tecnologia que gera impulsos acústicos capazes de fragmentar placas severamente calcificadas, evitando o uso de estentes. O paciente teve alta do Hospital Calixto Midlage 48 horas após o procedimento. Entidades evangélicas mandam livros para o Rio Grande do Sul. Liderada em Itabuna pelo Centro Cultural Teosópolis, está sendo efetuada a campanha de arrecadação de livros para a reconstrução das bibliotecas escolares do Rio Grande do Sul e já foram enviadas milhares de obras destinadas ao acervo literário dos gaúchos. A campanha atendeu a um apelo do escritor gaúcho Eliandro Rocha, que, apoiado pela Câmara Rio-Grandense de Livro, pediu o apoio dos brasileiros para a recuperação do acervo literário do Rio Grande do Sul, que se perdeu completamente ao ser atingido pelas chuvas. Em Itabuna, a campanha contou com o apoio do Colégio Batista de Itabuna, Igreja Batista Teosópolis, Centro Integrado Oscar Marinho Falcão, Setorial de Literatura do Conselho de Cultura de Itabuna e Projeto Alvorecer. Obras de contenção prosseguem no centro da cidade. Continua o serviço de contenção de encostas da Avenida Juracy Magalhães, no bairro Alto Maron. A conclusão da obra sinaliza o final daqui a 7 meses, sob regime de empreitada. Juntamente com esse serviço, está confirmado o asfaltamento que liga o entroncamento da BA-649 ao acesso de Itabuna, que já teve início. Também próximo ao cemitério Campo Santo, a área onde se situa o Colégio Cionf e a extinta Escola Josué Brandão, haverá a construção do novo complexo integrado de educação com 24 salas, restaurante estudantil, laboratórios, biblioteca, reforma e cobertura da quadra. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia destaca a obra da encosta da Avenida Juracy Magalhães essencial, porque a situação atual põe em risco os moradores acima do talude e também os pedestres. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00 na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Com as informações de Itabuna, Souza Pina, para o Tropa de Elite, que segue no comando de Marinho Santos e Tom de Café. A todos, um bom final de semana.
Valeu que valeu, Souza Pina, direto de Itabuna, mandando um abraço a Dona Havaí. Dona Havaí está completando 90 anos amanhã, né? E o Carlão, o rei das costureiras, está mandando aquele abraço para mim e para o meu companheiro Tony Café. Alô, Carlos, ô Carlão, Dona Havaí, parabéns pra senhora aí, viu, no bairro do Malhado, a mãe do meu amigo Moreno, Moreno da Sucã. Vamos chamar ele. Vamos chamar ele porque, ó, é Tainara e Wagner. É Tainara e Wagner aí no Banco do Brasil, em Itabuna.
Tainara e Wagner de Ilhéus. Ele trabalha em Itabuna, esposa dele. Wagner. A esposa dele trabalha aqui em Ilhéus, moram Tainara. Aqui. É, exatamente.
Beleza, um abraço pra vocês aí, viu? Tá todo mundo ligado, Tropa de Elite, eu vou até Camacan. Eu vou chamando no pique do Tropa de Elite, no pique da Gabriela FM. Alô, alô, Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Feira. Antes do nosso giro de notícias, vamos aqui com algumas curiosidades. Você sabia que a porta da geladeira é um compartimento que mais sofre variação de temperatura? Por isso, colocar alimentos frescos nessa área, como ovos e leite, favorece a multiplicação de micro-organismos. E outra, a higienização é importante. A falta de limpeza pode acumular micro-organismos e contaminar alimentos que estejam na sua geladeira. Faça a higienização ao menos uma vez por mês. Informações do Ministério da Saúde. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Trio é preso em Belmonte. Não, não é um trio elétrico como você pode ter pensado. Foram três pessoas, um casal e uma mulher, acusados de estarem comercializando, vendendo drogas em uma região e foi aí denunciada pela comunidade de que essas pessoas e que esse trio estaria ali no bairro da Biela. Uma ação foi desencadeada pela polícia militar que chegou ao local e se deparou com o casal, dando voz de prisão. Uma mulher tentou reagir e foi contra a polícia, só que ela foi contida e também levada para a delegacia. Com essas pessoas, a polícia diz ter apreendido poções de crack e R$229, que a polícia acredita ser proveniente da venda de drogas. A informação é que as três pessoas foram levadas para a delegacia, foram ouvidas e seguem aí à disposição da justiça. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira em Porto Seguro Jonatas Pereira da Silva, de 35 anos, acusado de envolvimento no assassinato de Vanessa Lemos Ribeiro, em 15 de maio, no bairro Campinho. Vanessa, que tinha 29 anos, foi morta a tiros dentro de casa em um crime que, segundo a polícia, teria sido motivado por uma dívida de drogas. Durante a operação, além da prisão de Jonatas, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão nos endereços dele e de outros suspeitos. Entre os itens apreendidos estão um carro, um aparelho celular e diversos cartões bancários. As investigações indicam que Vanessa tinha envolvimento com tráfico de drogas, o que teria levado ao crime. O delegado titular da primeira delegacia, Marcos Benevides, informou que segue com as diligências para esclarecer os fatos e garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados. É neste fim de semana, dias 24 e 25, sábado e domingo, em Mojiçaba, no município de Belmonte, Festival Mogi Ecosurf, um evento que promete agitar o fim de semana com muita adrenalina, boa música, gastronomia e consciência ambiental. O festival é uma oportunidade imperdível para quem busca diversão em meio à natureza e ao som das ondas. O ponto alto do evento será o tradicional Campeonato Baiano de Surf Extremo Sul, que reúne talentos das várias categorias. Aí nós podemos falar em Pro-Am, Feminina, Master e Estreante, com premiações para os melhores colocados, incluindo pranchas, blocos, kits e medalhas. A competição é uma vitrine para surfistas experientes e iniciantes, oferecendo visibilidade e reconhecimento no cenário esportivo. Então daí, Belmonte, fim de semana com esse grande campeonato de surf, o que com certeza irá mobilizar boa parte da comunidade local e de muitos outros surfistas das mais diversas praias e regiões da Bahia. Festival Mogi EcoSurf é mais do que um evento esportivo, é uma celebração da cultura ao surf. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira. Mas eu continuo com as notícias no nosso blog Paulo José e nas redes sociais.
Valeu que valeu, Paulo José. Forte abraço a você também aí em Camacan, ao Uca, aí na parte alta de Camacan. Forte abraço a você, bom final de semana.
Obrigado, Tony Café,
estouramos o horário aqui, viu? Forte abraço e segunda-feira estaremos de volta, com fé em Deus.
Se Deus quiser, valeu. Ok, você acabou de ouvir o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.